SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 19 de fevereiro. 88 pessoas testaram positivo para o coronavírus em um navio de cruzeiro na costa do Japão. As autoridades dizem que os novos casos elevam o total de casos positivos para 542, o maior número de infectados fora da China. O Dr. Mike Ryan, diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, disse em coletiva de imprensa que a situação no navio não é tão crítica, com boa parte dos passageiros não infectados.
In terms of the overall number of people who are on the ship, the vast majority of people on the ship do not have COVID-19. A good number do and a good number have very, very mild symptoms. Yes, it'll be very important to study this particular event and see what the issues have been that have led to transmission to the people who've been on that ship.
O Dr. Mike Ryan comentou também sobre as medidas de contenção tomadas pela China. Ele disse que as medidas são duras, mas necessárias, e que os chineses conseguiram apagar um incêndio em um lugar e não querem que ele apareça em outro.
So the first objective in Wuhan was to contain the virus at the epicenter, and you've heard the director general speak, fight the virus at the epicenter. Suppressing that virus now allows space to really do much more active surveillance. So what China are trying to do is, while they're getting success in putting out one fire, they don't want the fire to start somewhere else. So they're taking very directed measures to ensure that people returning to the city are observed and monitored. Now you can argue whether those measures are excessive or whether they're restrictive on people, but there's a lot at stake here. There's an awful lot at stake here in terms of public health and in terms of not only the public health of China, but of all people in the world.
Cerca de 200 passageiros australianos serão removidos do navio em Yokohama, no Japão, e levados para um campo de mineração perto de Darwin, onde ficarão em quarentena por mais de 2 semanas. O ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, disse que os 200 australianos serão testados para o coronavírus 5 vezes entre a partida do Japão e a chegada na Austrália.
At the moment, the flight is scheduled for Wednesday. The precise time is being determined with the Japanese authorities, which will mean they should arrive here either Wednesday night or Thursday morning, depending on when the departure is being completed from the ship.
De acordo com os números oficiais, existem atualmente 75.136 casos do coronavírus no mundo, com 2.007 mortos. A maioria dos casos, cerca de 61 mil, ainda são da província de Hubei, que inclui Wuhan, o epicentro do coronavírus. Como vimos antes, são 542 casos no navio atracado no Japão, o Diamond Princess, o maior número de casos fora da China. E o parlamentar independente Andrew Wilkie e o membro nacional de Queensland, George Christensen, visitaram o fundador do Wikileaks, Julian Assange, na prisão na Grã-Bretanha. Assange, de 48 anos, está cumprindo uma sentença de 50 semanas na prisão de Belmarsh, perto de Londres, por não ter pago fiança. Na próxima semana, ele vai se apresentar em uma audiência de extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta 18 acusações, incluindo conspiração, espionagem e vazamento de informações do governo americano. Se condenado, ele enfrentará quase 175 anos em uma prisão federal dos Estados Unidos. Respondendo a repórteres, Christensen disse que Assange mostrou um estado de saúde debilitado.
It was the kind of state you'd expect from a man who's been absolutely and utterly isolated and who just does not know what is going on. He, it was clear to us that his mental state isn't good. It was clear to us that his health isn't good. And when I asked him, how are you doing? I said, I don't mean to be flippant, but how are you doing? And his words were immediately not good.
E em New South Wales, um homem morreu atingido por um botijão de gás após as fortes tempestades e ventos de ontem à noite. Os ventos derrubaram postes de eletricidade e carregaram o botijão de gás que acabou atingindo o homem. O homem de 37 anos estava andando no The Rocks, em frente à Opera House, pouco antes da meia-noite desta terça-feira, quando o botijão o atingiu, resultando em ferimentos graves. Testemunhas o levaram a um bar perto do local do acidente, mas sua condição piorou. A polícia chegou e tentou reanimação cardiopulmonar. O homem foi levado às pressas para o Hospital São Vicente, mas não resistiu e morreu devido aos ferimentos. Uma cena de crime foi estabelecida na Harrington Street, com os investigadores pedindo que qualquer pessoa que tenha mais informações fale com a polícia. Centenas de trabalhadores da Jetstar entraram em greve hoje devido a uma disputa industrial. Quase 48 voos domésticos foram cancelados e funcionários e transportadores de bagagem sairão do trabalho por 24 horas. O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes está pedindo um intervalo de 12 horas entre turnos, aumento de 4% nos salários e mais horas de trabalho. Em entrevista à ABC, o secretário nacional do sindicato, Michael Caine, disse que a questão não se trata de remuneração.
This is about hours for these workers. We've got some workers who are working 340 days every year. Now that destroys family life, and it means that these workers are struggling to pay their bills. And this is not a difficult dispute to resolve. There are plenty of hours available. The company comes back to the table and negotiates genuinely with its workforce about getting some of those hours into the guaranteed column. That's what these workers need for their financial security.
As greves afetam aeroportos em Melbourne, Sydney, Cairns, Adelaide, Brisbane e Avalon. Uma pesquisa identificou 256 australianos suspeitos de terem pagado para assistir a atos de abuso infantil transmitidos ao vivo, online, das Filipinas. A pesquisa conduzida pelo Instituto Australiano de Criminologia aponta que mais de 2.700 transações financeiras foram feitas para pessoas na Austrália assistirem cenas de abuso infantil extremo entre os anos de 2006 e 2018. O relatório completo do Instituto será apresentado hoje, esta quarta-feira, 19 de fevereiro. E Ashraf Ghani ganhou um segundo mandato como presidente do Afeganistão. A comissão eleitoral diz que Ghani conquistou mais de 50% dos votos, enquanto seu rival mais próximo, Abdullah Abdullah, recebeu 39%. A contagem final da votação estava originalmente programada para ser declarada em 7 de novembro de 2019. O presidente Ghani disse que sua eleição é uma vitória para a nação.
This is not only a victory in an election. This is also the victory of the Islamic Republic of Afghanistan.
E começou o julgamento do ex-produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de estupro. Se achado culpado, Weinstein pode ser condenado à prisão perpétua. O júri de Nova York é composto por 7 homens e 5 mulheres. O juiz do caso alertou Donna Rotunno, advogada de defesa, de não falar com a imprensa até que o veredito seja alcançado. O aviso foi feito 2 dias depois de Donna escrever um artigo para a revista Newsweek sobre o caso. A advogada Gloria Allred disse que o artigo de Rotunno foi um ato de desespero.
I think it was ill-advised. I see it as an act of desperation to try to appeal to the jury. I mean, I can only speculate as to why she did it. Some of the speculation might be that she didn't feel secure about the defense final argument, and though so she felt that she needed to make one more pitch to the jury.
Em Portugal, o primeiro-ministro António Costa reagiu aos insultos racistas ao jogador Marega durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. António Costa responsabilizou os dirigentes desportivos pela escalada da violência.
Há algo que é absolutamente essencial, que é também os senhores dirigentes desportivos terem muito cuidado na forma como se dirigem, em geral, irregularmente aos seus adeptos, aos seus apoiantes, porque sabemos que o desporto é uma atividade de paixão, mas se nós andamos a acender paixão, nós arriscamos simplesmente a atear fogos que depois são muito difíceis de controlar. E há uma enorme responsabilidade na forma como o discurso de ódio, de intolerância, é muitas vezes alimentado.
Você ouviu aí trecho do discurso gravado pela RTP. E no Brasil, o carnaval já está nas ruas, com os chamados blocos pré-carnavalescos. Muitos grupos estão usando os blocos para mandarem mensagens ao governo de Jair Bolsonaro. Ouça a reportagem do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.
Calor, muito calor, é tempo de carnaval, nada afasta os cariocas das ruas. Há pelo menos um mês que as festas são quase diárias. São os chamados blocos pré-carnaval no centro da cidade, bem cedo, às 8:30 da manhã. O Boitatá, o bloco que lembra uma personagem do folclore brasileiro, uma serpente de fogo. Esta é sempre uma altura para deixar recados.
A gente está precisando queimar muita coisa nesse ano. Até por isso que a gente veio de fogo, para a gente ver se transmuta aí muita coisa aí na política, na vida, enfim, precisamos trocar muita coisa aí.
O Brasil é um país triste hoje.
É um país triste? Não, a gente não é triste não. Triste é o governo que está aí. A gente não é triste, a gente é alegre, olha aí. A gente é alegre pra caçamba. Mas esse governo é triste. Esse desgoverno, para mim, é uma tristeza, mas a gente não. É só olhar em volta. A gente está aí, resistência.
A gente está num momento político muito complicado, né? Um momento de corte de liberdade, de censura, um momento que querem proibir esse tipo de manifestação. Então a gente está aqui reafirmando a nossa música, a nossa resistência, a nossa alegria. Ó, é isso aqui, a gente veio para trazer alegria. Isso aqui não pode ser impedido de forma alguma.
Jamais alguém conseguirá acabar com o carnaval, dizem os cariocas. Muitos avisos de quem, por estes dias, esquece a complicada situação económica e social que o país atravessa.
Reportagem aí da Antena 1. E Marta Vieira da Silva foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo da FIFA por 6 vezes. Agora ela vai ser o tema do samba-enredo da Escola Inocentes de Belfor Roxo no Carnaval de 2020. Ouça a reportagem da ONU News.
O carro alegórico terá o formato de uma chuteira dourada com um emblema gigante da ONU, simbolizando o reconhecimento de sua jornada. A atleta será acompanhada de meninas que participam do programa Uma Vitória Leva a Outra, uma iniciativa da ONU Mulheres e do Comitê Olímpico Internacional. O projeto dá a adolescentes e jovens a oportunidade de praticar esportes e obter habilidades para a vida.
E neste sábado, o Brasil enfrentará o Peru no primeiro jogo da Liga Internacional de Rugby Masculino, realizado no Hillier Oval, no bairro de Liverpool, região oeste de Sydney. A maioria dos jogadores nasceu no Brasil, mas mora aqui na Austrália, porque o nível de treinamento na Liga de Rugby local é muito maior. Alguns ainda vivem no Brasil e viajam para durante os jogos, explica Robert Burding, da equipe técnica do Brasil. Recentemente, o Brasil se tornou o primeiro país latino-americano da história a se qualificar para a Copa do Mundo de Rugby de 2021. O jogo entre Brasil e Peru acontece neste sábado, 22 de fevereiro, às 5 da tarde, no Hillier Oval, em Sydney. O próximo jogo do Brasil será contra o Chile, no dia 9 de maio, em Ipswich, Queensland.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.